Amém, aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, irmãs, paz seja com todos. Amém, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua preciosa vida. Amém, maravilha estar aqui nessa noite. Estamos com bastante coisas acontecendo nesse culto especial, né? Culto de Santa Ceia, culto do Dia das Mães. E esse é um momento também muito especial e que o Senhor preparou para todos nós. E orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que me direcionasse nessa noite. E o Senhor me direcionou para nós aprendermos um pouco mais com a palavra nessa noite. E o tema que o Senhor nos deu foi o poder do silêncio. Amém? O poder do silêncio. Amém? E eu falava: Senhor, é Dia das Mães, eu prego algo direcionado às mulheres, às mães, mas eu vou ficar com aquilo que o Espírito Santo ministrou, testificou o meu coração sobre o poder do silêncio. Então, nós vamos começar aqui, fazer uma introdução na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 12. A minha Bíblia, ela é essa linguagem nova. Então, pode estar um pouco diferente da sua, tá? Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio. Até aí, amém? Ana estava orando em silêncio. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Pai, tudo que está acontecendo nesse culto, desde o início dele, é tudo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus que está acima de tudo e de todos. Sabemos que Jesus está aqui presente entre nós. E por isso, nessa hora, nós pedimos mesmo que o Espírito Santo venha mesmo revelar a tua palavra a nós. E que essa palavra, Senhor, encontre um solo fértil em cada coração que aqui está. E que essa semente que será lançada, Senhor Deus, ela venha germinar, ela venha brotar, ela venha crescer e ela venha produzir frutos de 30, 60, 100. Para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim eu oro e assim eu te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amados, a palavra, ela nos exorta muito, muito, muito a respeito daquilo que sai da nossa boca, daquilo que nós falamos, daquilo que nós falamos na hora da raiva, ou na hora de muita alegria, ou na hora de tristeza. E eu estava assim, preparando assim essa palavra, e claro que muitos versículos vieram ao meu coração, muitos, que nós vamos falar daqui a pouco. E aí eu me lembrei de Ana. E o que foi que me chamou a atenção? Não por ela ser uma mãe, por ser Dia das Mães, não é isso, mas não é esse ponto que eu quero tratar, mas eu quero tratar com você, é a postura de Ana, que é um exemplo para nós mulheres e para os homens também, a postura de Eli, o marido de Ana. Então, nós aprendemos com esse casal o poder do silêncio. Como que nós aprendemos? Nós sabemos aqui nessa história que Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E o seu marido, Eucana, ele tinha por esposa Ana e também tinha Penina. E Deus deu filhos a Penina. E isso magoou muito o coração de Ana, porque Ana tinha um sonho e desejo de ser mãe. Era um projeto ser mãe. E a palavra diz que Penina, ela tinha muitos filhos. E Penina, ela irritava Ana, ela zombava de Ana por Ana não ter filhos e ela ter filhos. E esse casal, né, eles eram assim, um casal que, falando de Ana, né, e de Eucana, era um casal que adorava a Deus, que temia a Deus e que sempre iam para... E sempre iam levar a Deus ofertas, adorar o Senhor no templo, na igreja. E Penina, que naquela época era possível, era sua outra esposa, ela também ia junto, os filhos dela também iam juntos. E a Bíblia diz que ele dava uma porção para Penina, para os filhos de Penina, para poder oferecer ao Senhor como gratidão. E a Ana, ele dava uma porção muito maior, muito, muito maior, porque ele amava Ana. Ana era a mulher que ele amava. Então, ele percebeu que Ana estava triste, ele percebeu que Ana estava angustiada, a ponto dele chegar para Ana e falar: Ana, mas por que você chora? Não sou eu, homens, preste atenção. Por acaso, por que você chora? Por que você come? Por que você está triste? Não sou eu, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então, isso mostra que ele era um bom marido para Ana. Um marido que amava Ana. Um marido que respeitava Ana. Um marido que tinha cuidado com Ana. Um marido que era temente a Deus e cuidava da sua família, cuidava da sua casa. Porque quando ele ia para o templo adorar o Senhor, ele ia, a mulher ia e os filhos iam. A Bíblia diz que ele dava uma porção para Penina e para os filhos. Na hora da oferta, eu vi aqui uma criança vindo aqui à frente, a Sofia, e ela veio toda dançando, 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 trazer a oferta aqui na frente. Isso é ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Nem que seja para você dar R$1 para a criança fazer uma oferta, mas ela vai aprender o valor da oferta. Não importa quanto você vai dar, mas ela vai aprender que ela tem que vir para a casa do Senhor e ofertar. Se o seu filho tem Bíblia, em vez de você trazer a Bíblia e pôr na mão do seu filho, traga o celular e pôr na mão do seu filho, traga a Bíblia. Ensine ele a trazer a Bíblia para a igreja. Ensine ele a orar em casa. Ensine ele a orar nos momentos da refeição. Porque você pode ter certeza que o que você ensinar ficará marcado no coração daquela criança. Ficará marcado. A criança, ela vai aprender, assim como muitas crianças aprendem lá fora. Já reverenciando a Satanás. Já saindo nas escolas de samba, dançando. E já estão sendo consagradas ao diabo. Assim como muitas crianças já aprendem a rebolar, a usar roupas sensuais, roupas marcando o seu corpo. Assim como muitas crianças aprendem essas músicas que existem lá fora, que são músicas que só têm pornografia nas letras, e elas aprendem. Você pode ter certeza que se você ensinar a palavra de Deus, se você ensinar o valor da palavra, o valor da oração, o valor de estar na casa do Senhor, o valor de fazer uma oferta ao Senhor, ela vai aprender também. Ela vai aprender e vai guardar no coração dela. Ah, mas a escola ensina isso, mas não sei na onde ensina isso. Você é autoridade espiritual sobre seus filhos. O dever não é só da mãe. O dever não é só do pai, o dever é do casal. Então, ainda que Eucana era pai dos filhos de Penina, mas ele honrava a Deus com os filhos dele. E ele amava Ana. Ana era a esposa que ele amava. Então, quando ele fala, eu não sou melhor do que 10 filhos, quer dizer que ele era um homem bom. Que ele tratava sua mulher bem. Porque não adianta vir na casa do Senhor, aqui, chorar, aqui, orar. E tratar lá fora, lá na sua casa, sua família, de qualquer jeito. Tratar sua mulher de qualquer jeito. Tratar os seus filhos de qualquer jeito. Mulher trata o homem de qualquer jeito. A família, ela é especial e importante para Deus no seu completo. No seu completo. Então valorize o seu tempo com seus filhos. Valorize o seu tempo com a sua esposa. Valorize o seu tempo com seu marido. Valorize seu tempo com seus pais. Valorize, porque o tempo está passando muito rápido. Quantos homens não conseguem conversar com a mulher? Quantas mulheres não conseguem conversar com o marido? Quantos pais não conseguem conversar com os filhos? Então eu tenho certeza que com Eucana, vocês homens precisam aprender como está na palavra de Deus. Maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja, se doando por ela. Então, homens, amem vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Protegendo, guardando, sendo sacerdote do lar. E você, homem, tem autoridade espiritual. Muita autoridade espiritual. E aí, mas aqui não fala que Eucana brigava com Penina. Que Eucana xingava Penina ou desprezava Penina. Porque Penina era a mãe dos filhos dele. Então nós aprendemos com Eucana. E aí vamos aprender com Ana. Vamos aprender com Ana. Porque ela estava triste. Ela chorava, ela não comia. Mas ela não deixava de ir para o templo adorar o Senhor. Mesmo ela orando e pedindo um filho para o Senhor, mesmo ela orando para que Deus realizasse o sonho, aquele plano, aquele projeto, aquele sonho que ela tinha tanto, tanto, o desejo de ser mãe. Mesmo assim, ela ia para a igreja adorar o Senhor. Então, quando Deus, às vezes, ele demora, porque a palavra diz que parece que ele demora. Parece só. Porque Deus não atrasa, Deus não adianta, ele vem na hora certa e no momento certo e dá a bênção no dia certo para cada um de nós. Então, nós vamos ver aqui que ela talvez achasse que estava demorando muito. Mas perceba que ainda assim ela ia para a igreja. Enquanto muitas pessoas podem fazer e fazem, que quando Deus demora para dar uma bênção, quando Deus demora para realizar um sonho, muitos saem da presença de Deus. Muitos saem da igreja, muitos abandonam Jesus, abandonam o Evangelho, porque culpam a Deus, porque Deus está demorando. Parece que ele está demorando, meu irmão. Parece. Mas na hora certa, ele entrega a bênção na sua mão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se existe promessa de Deus na minha e na sua vida, e tem muita promessa, ele é fiel para cumprir todas elas. Todas elas, todas elas. Então Ana não saiu
da igreja. Ela não largou do marido dela. Ela simplesmente não se revoltou com Deus. E é onde entra o poder do silêncio. Penina instigava Ana, mas a Bíblia não diz que Ana batia a boca com Penina. A Bíblia não diz que Ana se irritava, ou xingava, ou murmurava contra Deus. A Bíblia não fala nada disso. Eucana percebeu que a sua mulher estava triste. Percebeu que a sua mulher não estava bem. E isso é o nosso papel também. De nós, mulheres, ficarmos atentos aos nossos esposos, os homens ficarem atentos às esposas, filhos atentos aos pais, pais atentos aos filhos. Isso é muito importante. Porque quando você vê algo estranho, pode estar acontecendo alguma coisa. Mas ia Ana para a igreja, em silêncio. Ana, será que ela reclamava com os vizinhos? Será que ela murmurava contra Deus? Será que ela blasfemava contra Deus? Ao que eu entendo, Ana chorava. Sim, entristecia. Sim, quantas vezes nós choramos? Quantas vezes nós ficamos tristes? Quantas coisas nós passamos que nos deixam abatidos? Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos consola na hora da aflição, que nos consola na hora da tristeza, que nos consola na hora da dor e que nos dá a certeza de que não importa o que eu esteja passando, Jesus está comigo. Não importa, meu irmão, Jesus não vai soltar a tua mão. Ele não vai soltar. E não solte a mão dele. Não solte. Na hora da dor, seja qual for. Na hora do sofrimento, seja qual for. Na hora da perda, seja o que for. Jesus está ali para nos sustentar. E o Espírito Santo está ali para nos consolar. E eu creio que Ana estava assim. Então Ana vai lá para o templo. E a Bíblia diz que até naquele momento de oração, Ana estava orando em silêncio. Sabe, existem orações que nós temos que fazer em silêncio. Existem coisas que nós passamos na nossa vida, que nós temos que levar somente para Deus. Cuidado para quem você está levando os seus problemas. Cuidado com quem você conversa sobre os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dúvidas. Muito cuidado. Cuidado com quem você desabafa. Cuidado com quem você põe na sua mesa para comer com você e você abre a tua vida ali para aquela pessoa. Cuidado, meu querido. Muito cuidado, porque hoje tem muito lobo vestido de ovelha. Aliás, tem até muito falso profeta. Então vigia. Vigia com a tua boca. Vigia com o que você fala. Vigia com quem você conversa. Vigia com quem você fala dos teus projetos, dos teus sonhos, da tua vida financeira, do seu casamento. Vigia, a Bíblia diz que Ana foi para lá, para o templo, ali ela ajoelhou e começou a orar a Deus em silêncio, porque tem oração que nós oramos alto, mas tem oração que se eu ajoelhar, você ajoelhar, ou de pé, ou lavando louça, arrumando a cozinha, dirigindo o carro, trabalhando, você está ali em pensamento, em espírito, falando com Deus, e o que está aqui dentro do teu coração, Deus está ouvindo, porque a Bíblia diz que antes da gente falar, Deus já sabe o que vai sair da nossa boca. Então cuidado, fala com Deus, fala para Deus. Tem coisas, amado, que nós temos que falar só com Deus. Às vezes você quer falar com as pessoas porque você acha que as pessoas vão te ajudar. E às vezes você não tem ajuda de ninguém e você se decepciona. Mas quem sabe Deus está trabalhando na tua vida. Quem sabe Deus está usando uma situação para trabalhar na sua família, para trabalhar ali dentro da sua casa, ou com alguém próximo de você. Então vigia com as tuas palavras, vigia com o que você fala, vigia com quem você fala. Tem um louvor que é muito bonito que fala: vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Então leva teus problemas para Ele, fala com Ele, fala porque Ele te escuta. Fala, seja o que for, até das suas intimidades você pode falar com Ele. Está sendo injustiçado, fala com Ele. Está sendo perseguido, fala com Ele. Fala com Ele do teu filho, fala com Ele do teu marido, fala com Ele da tua esposa, fala com Ele dos teus sonhos, fala com Ele dos teus projetos. Fala com Ele. Não vai falar com quem não vai resolver teu problema. E Ana falou com o Senhor em silêncio. O profeta Eli viu aquilo, entendeu? Achou que ela estava bêbada, chegou para ela, falou com ela que aquilo não era para ela beber. Ela falou: não, eu não estou bebendo. Aí para o profeta ela disse: eu sou uma mulher amargurada de alma. Aí ela contou para o profeta o que estava acontecendo. E o profeta liberou. Ô profeta, e ainda tem profeta nessa terra? Ainda tem? Nós precisamos orar e pedir discernimento para o Espírito Santo, tá? Para reconhecer a árvore que dá fruto. Porque a gente reconhece a árvore pelos frutos. Então observa, não vai cair no conto do vigário, como diz lá fora, não. Não deixa o diabo te enganar, não. Com falsas profecias, com palavras que massageiam a tua cabeça, o teu ego. Muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado, minha irmã. Cuidado aonde você vai procurar respostas. Ela estava na igreja, ela estava no templo. E ali Deus usou o profeta, Labachura e decanta, Labachura e andalaia, riba Labachéria e andalabacírias. Ele usou o profeta para falar com ela. E o profeta liberou a palavra. O profeta falou com ela. O profeta disse para ela: aleluia, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Vai em paz. Que o Deus de Israel te dê o que você pediu. Quantas vezes Jesus disse: o que queres que eu te faça? Quantas vezes o Senhor Jesus disse isso? O que queres que eu te faça? Então ele liberou essa palavra. E ela recebeu essa palavra. Ela chegou em casa, ela comeu. E ela lá então foi lá, namorou com Eucana. E depois nasceu Samuel, filho da promessa. Ela fez uma promessa a Deus, ela entregou Samuel a Deus antes de nascer. E Deus cumpriu aquilo que ela tanto desejava. Mas como a gente tem um Deus tão lindo, que surpreende a gente, a palavra diz que ela teve 7 filhos. Aleluia! No versículo 5 do capítulo 1. A mulher que não podia ter filhos, deu à luz a 7 filhos. filhos. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que pode transformar tua casa, tua família, tua vida. Já transformou. Nós estamos aqui porque nós o amamos e ele nos amou primeiro. E ele é fiel. Diga comigo, ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel, irmãos. Em nome de Jesus. Provérbios diz assim, Provérbios 13, 3. Quem toma cuidado com o que fala, com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói a si mesmo. É a Bíblia. É a Bíblia. Então, cuidado com o que você fala. Porque se você toma cuidado com aquilo que você fala, você está se protegendo. Na hora da raiva, qualquer hora. A hora que chega alguém falando mal dos outros, numa roda de fofoca, piada sem graça, coisa pornográfica, coisa que não agrada a Deus. Cuidado com o que você diz para proteger a sua vida. Porque quem fala muito, acaba destruindo a si mesmo. Olha aqui o que diz Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha isso, irmãos, que maravilha. Cuidado com o que sai da sua boca. Se a palavra é boa, é para edificar a vida do outro, glória a Deus. Mas se você não tem palavra para edificar, fica quieto. Mas não fica falando porcaria por aí, não. Não fica falando coisa ruim, não. Não fica, sabe, levando uma palavra ruim para os outros, não. Nós fomos chamados para pregar as boas novas do Evangelho. Não é as más. As boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. E ele diz que nós somos o quê? A luz do mundo. Luz dentro da tua casa. Cuidado, até dentro da tua casa o que você fala. Então nós somos luz lá no colégio, na escola, no trabalho, na igreja, onde nós estivermos. Nós somos luz. Então vigia com tua boca, vigia com o que você fala, vigia, irmãos. Olha aqui, o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra o anima. Como é gostoso você chegar perto de alguém e a pessoa te dá um abraço, te dá uma palavra boa. E como é ruim chegar perto de alguém, você vai falar alguma coisa, a pessoa começa a murmurar, reclamar, falar de um, de outro, nossa, meu Deus. Não dá nem vontade de ficar perto, você não vê a hora de sair de perto. Para quem tem Deus, tem o Espírito Santo, não consegue ficar perto de gente assim, não. Então, que a nossa boca seja para animar, para edificar, para levar as boas novas, para levar para Deus aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós projetamos. Então, leve para Deus, fale com Deus. Tem gente que fala assim, a minha vida é um livro aberto. Gente, pelo amor de Deus, que é isso? Tem coisas que você tem que guardar só para você. Tem coisa que é só entre você e a tua mulher. Tem coisa que é só lá dentro da tua casa. Tem coisa que é só você e Deus. O silêncio é poderoso. Mas quem fala demais, sabe? Tagarela? Tagarela? Vai destruir a si mesmo. Gente tagarela fala sem pensar. Gente tagarela ofende os outros e nem percebe. Gente tagarela, sabe, fala coisas ruins para as pessoas e nem está percebendo. Deus nos livre de pessoas assim. E que Deus nos ajude a ser dessa parte que edifica as pessoas. Amém, irmãos? Então nós aprendemos aqui com Ana. Nós aprendemos com Eucana. Eu queria estender mais, mas eu não posso porque tem a Santa Ceia. Mas eu quero muito, igreja, que a gente aprenda isso, o poder do silêncio. E muitas coisas, quando alguém vier te contar, você fala assim, olha, eu não quero saber. Deixa para lá, deixa Deus cuidar, sabe por quê? A Bíblia fala também que nós vamos dar conta de tudo aquilo que a gente fala. E de tudo aquilo que a gente faz. Salvação é individual. Então, cada um vai prestar conta de si. Então, viva a sua vida segundo o Evangelho do Senhor Jesus, segundo o que o Senhor Jesus nos ensinou, segundo o que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, segundo os princípios bíblicos. Viva como filho de Deus, filha de Deus. Viva como um homem ou uma mulher que tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Seja o portador das boas novas. Seja a luz que ilumina qualquer lugar que você chegar. Que as pessoas olhem para você e digam, como é bom conversar com essa pessoa, como é bom conversar com aquele rapaz, com aquela moça. Tá? Que o Senhor use a sua vida para edificar outras vidas. E que você tenha discernimento espiritual em nome de Jesus, para saber que tem hora para falar e tem hora para calar. Amém, igreja? Amém? Ana conseguiu o seu milagre. Mas não foi fazendo alarde, não. E outra coisa, você toma muito cuidado com essa internet, tá bom? Cuidado, a tua vida não precisa ser exposta assim, não. Teus problemas não precisam ser expostos. Tem gente que eu já sei, está triste, está ruim, porque a pessoa já escreve lá, já coloca lá, quer que todo mundo fique sabendo. Seja sábio, tenha sabedoria. Seja mesmo um homem, uma mulher de Deus. Um jovem, uma jovem de Deus. Um casal de Deus. Uma família de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eu quero fazer só uma pequena oração, passar para o pastor, ministrar a ceia. Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida que aqui está. E eu tenho aprendido a cada dia mais com o Senhor a ficar mais calada, mais centrada, mais quieta. Senhor, eu sei que existem coisas que não cabe a ninguém saber. E o Senhor conhece muito bem o nosso coração e a nossa vida. Por isso, Senhor Deus, sonda nossos corações, sonda, Senhor, a vida de cada um que aqui está. E que a gente possa entender, Senhor, que o silêncio é uma fonte de sabedoria sobre nossa vida. Então, nos ajuda a ser sábios. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender, a discernir o momento que é para nós falarmos e o momento que é para nós ficarmos quietos. Nos ajuda, Senhor Deus, e nos ensina, assim como Ana e Eucana são, Senhor, um exemplo para nós, que mesmo Ana, Senhor Deus, orando, pedindo, chorando e demorando para que chegasse o seu milagre aos olhos dela, ela não deixou de procurar o Senhor, ela não deixou de ir na sua casa, ela não deixou de ter fé. Ela levou os problemas para o Senhor. E foi ali que o Senhor a abençoou. Então, nessa noite, Pai, abençoa seus filhos. E aquilo que cada um necessita, Pai, entrega. Entrega, Senhor. Abençoa, Senhor. Porque o Senhor é o mesmo Deus. Abençoador. Galardoador. De todos aqueles que te buscam. E graças te damos, ó Pai, por essa bênção. Em nome de Jesus, amém.